Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Nesta edição falamos de uma seleção de futsal cuja principal atividade dos atletas não é o desporto e cujo principal palco não é o pavilhão, mas isso não os impede de se destacarem nesta área. Connosco temos dois representantes da seleção portuguesa de clero, que se sagrou na última semana vice-campeã europeia de futsal, realizada na Roménia, numa final perdida com a Polónia. Contamos com o capitão, o padre Marco Gil, natural de Famalicão, mas que exerce a atividade em Arcozelo, no concelho de Barcelos, e o selecionador, que não é pároco, ou também famalicense, Ricardo Costa. Bem-vindos ao programa. Padre Marco Gil, vamos olhar para a participação de Portugal no Europeu. Ser segundo classificado, diria que é sempre honroso, mas não fica, de alguma forma, a frustração por ter ficado tão perto do título?
Boa noite, desde já obrigado pelo convite para poder estar aqui. Naturalmente a participação pode ser desonrosa, mais ou menos, mas quando realmente nós tudo damos e tudo fizemos para trazer o título para Portugal, depois de finalizado, naturalmente olhamos o que é que falhou, o que é que poderíamos ter acrescentado. Há sempre aquela meia-culpa, podíamos ter dado mais um bocadinho. Mas no cômputo geral, e quando hoje olhamos um bocadinho para a realidade em que parece onde participamos só interessa vencer, não seja a que preço. Penso que da nossa parte também deverá haver esta demonstração. Naturalmente uma tristeza, um sabor muito amargo por não termos sido campeões, mas acima de tudo também enaltecer aqueles que realmente o foram, porque demonstraram se calhar mais vontade, mais querer, independentemente seja do que for, e nós termos sempre esta realidade. Não ganhámos, mas para o próximo ano, naturalmente devemos ter esta certeza, esta esperança, que aquilo que este ano ou que nos dois últimos foi faltando, poderemos alcançar no próximo ano. Porque se nos centrar demasiado na questão de sermos campeões, e é isso que interessa, por vezes vamos esquecendo todos aqueles momentos que são os treinos, os nossos jantares, os nossos encontros, e por vezes relativizamos tudo o que é um encontro em prol simplesmente de um objeto, de um título honroso, quando por vezes vamos obscurecendo naquilo que deve ser o ideal de uma participação de desporto, que é o convívio são, mas acima de tudo também a forma como realmente estamos e demonstramos a nossa vontade, o nosso ser, o nosso caráter.
Já vamos falar da forma como funcionam as convocatórias, a concentração da seleção de clero, mas focando ainda no jogo da final, Portugal perdeu pela margem mínima, por 3-2 com a Polónia. O que é que fez o resultado pender para a seleção polaca? Foi mesmo o que se costuma dizer, a questão dos detalhes?
Sim, precisamente recordo antes de darmos início ao jogo, o Mister dizia isso mesmo, que já tinha visto, já tinha analisado, nós próprios tínhamos observado o jogo, não estavam muito distantes de nós próprios e tínhamos capacidade para vencer e demonstramamos isso. E precisamente seriam pequenos detalhes, e foi nesses pequenos detalhes, desde do primeiro golo, do segundo, do terceiro, de situações que não poderiam ter acontecido e aconteceram. E são esses detalhes que fizeram com que realmente não alcançássemos o desejado título.
Ouvimos a versão do capitão, resta agora olhar para a versão do Mister sobre a participação, sobre o jogo da final. Sentiam, Ricardo Costa, que era possível ser campeão, e sentindo isso, custa um pouco chegar ao final, ficar, é verdade, no pódio, no segundo lugar, mas tão perto da medalha de ouro?
Agradeço também, desde já, o convite a estar presente. Eu estou, é o terceiro europeu que eu estou. Logicamente, quando aceitei este projeto, o intuito em todas as competições que a seleção tivesse a participar, o intuito é sempre ganhar. Mas eu não posso, logicamente, com os detalhes, e o Padre Gil falou e tocou que foram importantes. Nós fizemos os dois últimos europeus. O primeiro que eu estive presente em 2019, que fomos campeões europeus, os dois últimos que perdemos, nós fizemos dois europeus fantásticos. O primeiro perdemos em penaltis e acabámos de ficar em terceiro sem sofrer golos, portanto, um europeu que fizemos sem qualquer golo sofrido, perdemos nas meias finais em penaltis e depois ganhámos o terceiro classificado. E este europeu tivemos seis jogos, três da fase regular, fase de grupos, três vitórias sem golos sofridos, quartos de final sem golos sofridos, meias finais sem golos sofridos, e quando isto acontece nós achamos que estamos completamente preparados para voltar a ser campeões europeus. Achei sinceramente que estávamos mesmo preparados e continuo a achar, porque demonstramos essa força e os primeiros 10, 15 minutos de jogo Portugal foi melhor, tanto é que passou para a frente, tivemos a ganhar 1-0, podíamos ter até feito mais um ou dois golos que não fizemos, e numa desconcentração, num lançamento lateral marcado de forma rápida, em que os meus jogadores estavam mais preocupados em dizer ao árbitro que o lançamento era ao contrário do que a defender, são momentos que acontecem no futebol, acabaram por ter a felicidade de até no próprio golo em si ser um golo feliz para eles, e aí eu acho que por estarmos tantos jogos sem sofrer golos, o sofrer o golo a malta sentiu ali um bocadinho. E depois a segunda parte, a Polónia acabou por ser mais sólida, mais eficaz, nós foi sempre mais coração do que razão, e quando isso acontece estamos mais próximos de não ganhar. Mas eu acho que o balanço final é um balanço super positivo, uma equipa que faz 7 jogos, 6 jogos vitoriosos, sem margem para dúvidas, sem sofrer golos. A final é uma final, poderia tudo acontecer. Achávamos nós que iríamos voltar a ser campeões, foi a Polónia, parabéns à Polónia, e nós temos que continuar a trabalhar para voltar a conquistar esse título.
Este foi o 15º europeu de seleções de clero. Portugal participou pela 13ª vez, falhou apenas as duas edições iniciais. Realiza-se anualmente, houve somente uma pausa por causa da pandemia e não se realizou em 2 anos. Portugal já venceu 5 vezes a competição, a última em 2019, como o Ricardo referiu. Olhando para este cenário, para o currículo que Portugal já vai tendo, pode-se dizer que, da mesma forma que a seleção, vamos designar desta forma regular, de Portugal é bicampeã europeia, é campeã mundial, ou seja, está no topo, a seleção de clero está também num patamar semelhante?
Eu acho que existe essa obrigatoriedade quase no povo português, não é? Além de sermos um país pequeno, mas somos um país com enorme qualidade a todos os níveis. E o futsal, melhor do que tudo, tem feito um trajeto a todos os níveis fabuloso, com um trabalho pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo Mr. Jorge Brás, no qual também lhe deixo um cumprimento, que uma pessoa que tem uma relação boa também.
Esteve cá recentemente, a quando da conquista do segundo europeu.
Exatamente. Eu acho que nós somos obrigados, enquanto portugueses, nas competições onde estamos inseridos, em dignificar da melhor forma o país. O futsal tem sido uma modalidade que tem enriquecido e muito aquilo que é o desporto do nosso país, e foi aquilo que nós tentámos fazer também, essa obrigatoriedade que tínhamos de poder fazer o melhor pelo nosso país, e foi isso que tentámos e fizemos, sem dúvida.
O Ricardo Costa chegou relativamente há pouco tempo à seleção de clero. No caso do Marcos Gil, está desde o início na seleção, é de resto atualmente o capitão. Como é que percepciona a evolução desta vertente do futsal em Portugal?
Desde o seu início até hoje, mesmo para nós, eu recordo que quando a nossa primeira participação, muito sinceramente nós não sabíamos ao que íamos. Convidar-nos, era uma competição e fomos.
Estamos a falar de que ano?
Em 2005. Mas não sabíamos ao que íamos. Fomos, participámos, viemos embora, mas digamos...
Qual foi a performance, o resultado final?
Ficámos em quarto lugar, se não estou em erro, em quarto. Mas tanto a nossa participação, nós não sabíamos ao que íamos e fomos. Se alguém nos dissesse o pivô, a ala, o fixo, nós, a gente sabia que era a bola ao centro e vamos correr.
Não havia essa literacia desportiva.
Exatamente. E foi isso que aconteceu. Nos primeiros duas, três participações que tivemos, nós nem treinador tínhamos nem nada, quer dizer, a gente ia, jogava, não havíamos, nós mesmo colegas éramos muito democráticos. Olha, estou cansado, entra tu, ai, agora não me apetece, olha, vai jogar tu. Não, impecável. Ao fim de dois, três, começámos a ver isso, não, isto tem que ser levado com alguma seriedade. E assim como levámos com alguma seriedade, que ao longo dos tempos fomos recorrendo precisamente de pessoas com o seu conhecimento, desde o António Aires, naquela altura era sacerdote, já não é, que neste momento que é mister do Valpaços, depois com uma grande margem de progressão, para mim pessoal, com o mister José Vasconcelos, é sim que trabalhou connosco muitos anos, inclusive esteve connosco num dos torneios na Polónia, mas derivado da sua atividade profissional nem sempre nos podia acompanhar aos campeonatos.
Estamos a falar do José Vasconcelos, que chegou a treinar o Rio Ave.
Exatamente. E aqui o Altar também.
O Altar.
E neste tanto que houve aí, sim, podemos dizer que... portanto, houve aí algumas situações até muito engraçadas. Eu recordo até com o padre Vitor Rodrigo, uma altura diz o mister: vocês têm que guardar a bola, isto, a linguagem do mister José Vasconcelos, têm que guardar a bola como se fosse a vossa mulher. E o padre Vitor Rodrigo: oh mister, mas nós não podemos ter mulher. Então isso é uma briga para ver a realidade às vezes até da própria linguagem. Mas foi muito positivo para a nossa afirmação o mister. E depois fomos, até que entretanto depois também aqui com o Mr. Ricardo Costa, que também nos veio dar aqui uma ajuda, e isso vai nos permitindo a nós crescer no futsal, ou seja, uma atividade, digamos, em 2005 ia havendo, agora hoje, nos tempos de hoje, uma realidade totalmente diferente, com basta ver a participação, a questão profissional que já também requer. Eu recordo o simples facto de pisar a bola, a recepção orientada, são pequenas coisas que desconhecia e que neste momento já faz parte do vocabulário, e isso também vai-se notando, e mesmo na seleção portuguesa foi notando que depois começamos então a ganhar, ou seja, já não era aquele time que até jogava bonito, mas era aquele time que jogava bonito, mas que também queria ser campeão, e foi 5 vezes, e há de ser, se tu correr bem, já no próximo ano na Albânia.
O Ricardo Costa, que foi jogador, por exemplo, do Sporting Braga, do Instituto Dom João V, do FAC, entre outros clubes, agora é treinador do Cabeçudense Futebol Clube Famalicão, da terceira divisão. Quando surge este projeto, esta possibilidade em 2019, de que forma é que recebeu, se estava à espera desse convite, e depois como é que foi o trabalho com a seleção de clero, quais são as principais diferenças se compararmos com plantéis de outro nível, que jogam campeonatos nacionais em termos absolutos?
Muito bem, relativamente ao convite, foi um convite na altura inesperado por parte do Marco Gil, que somos amigos de há muitos anos, portanto conheço o Padre Gil desde a minha infância. Somos de freguesias vizinhas, Lousado e Cabeçudos. As nossas famílias eram amigas, portanto somos amigos de infância.
E partilharam o mesmo clube, o Vitória de Mienges?
Não, nunca joguei no Mienges, joguei no Lousado. Partilhamos, não juntos, épocas distintas, mas cheguei a jogar futebol 11 na minha formação no Lousado. Não estava à espera, quando o convite apareceu, acabei por aceitar. Uma experiência que no início não sabia muito bem para aquilo que ia. Como é que é treinar padres? Será que é muito igual ou muito diferente?
Mas nesse momento em que surge o convite, há alguns estereótipos que até podem fazer pensar se vale a pena ou não aceitar este projeto?
Eu vou-lhe ser muito sincero. Primeiro, eu adoro desafios.
Aqui também, okay? Já conhecia a pessoa que fez o convite.
Já conhecia muito bem o Padre Gil, inclusive conhecia outros padres através do Padre Gil em alguns jogos de amigos que eles iam fazendo. Portanto, já tinha algum conhecimento. Depois, desafios é algo que me fascina e que gosto. E depois era um mundo novo que eu gostava de ver como é que funcionava também. A nível de ocupação, não era nada de muito transcendente, porque treinávamos apenas aos domingos à noite, porque é quando nós conseguimos juntar todos os padres, apenas fazemos um treino por semana. Quais as diferenças? Logicamente que são muitas, parte logo para aquilo que é a qualidade individual de cada atleta. Não podemos pedir aos padres o mesmo que podemos pedir a quem treina 3 e 4 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, ou quem é profissional. Não dá, não é? É impossível. Mas fiquei também agradavelmente surpreendido por ver padres, que eu conhecia poucos, o Marcos Gil já conhecia e sabia da qualidade dele enquanto atleta também, mas consegui perceber que na realidade existia um grupo de padres com muita qualidade para jogar. E aquele estereótipo que estava a falar, que a maior parte das pessoas olham para o padre e acha que é baixinho, barrigudinho... Não tem nada a ver. Portanto, eu tenho uma mescla de padres desde os 25, 26 anos até o Marco Gil, que é o mais maduro de todos, de 46, se não estou enganado. Portanto, tenho ali muita juventude em que a forma de trabalhar, além de ser apenas uma vez por semana, é muito idêntica àquilo que eu faço 3 ou 4 vezes por semana com a equipa que treino também. Portanto, a exigência do treino é igual, sabendo que a qualidade não podemos, neste momento, equiparar, porque há muito menos treinos, há muito menos preparação para podermos dar esse passo, mas a realidade é que tem sido um crescimento fabuloso, até por parte das outras seleções. Já não é só Portugal que tem um treinador que não é padre, há outras seleções que já, o caso da Bósnia, por exemplo, tem um treinador de futsal também de uma equipa da Bósnia, em que eles se preparam também para ganhar, como Portugal se prepara, como a Polónia se prepara, já trabalham de uma forma completamente diferente. O europeu é dividido ali por três fases, que é, existe 4, 5 seleções que vão para ganhar, depois existe uma segunda vaga de seleções, mais 4 ou 5, que vão com o intuito de poder melhorar, para poder chegar a estas 4, 5 que são teoricamente mais fortes, e depois existe ali 4 e 5 que vão para participar. Portanto, existe...
Estamos a falar de um europeu com quantas seleções?
16 seleções. 16
já
seleções.
É algo robusto.
Já é algo. Nós fazemos, o primeiro dia fizemos 4 jogos, que é muito duro, não é? Nós temos uma semana para fazer um europeu de 7 jogos, para quem chega à final, que foi
até
o nosso
caso.
Até
para concentrar num pequeno espaço de tempo, porque lá está a atividade normal dos padres,
claro,
e tem de se deslocar para outro país.
Sem dúvida.
Caso não seja o organizador, obviamente.
Toda a envolvência depois é muito bonita, é muito engraçada também. Os juntarmos são cerca de 200 e muitos padres que se juntam ali. As próprias missas são super interessantes, não é? E eu que vou mais vezes à missa até agora durante o europeu que durante o ano, mas são super interessantes, missas em latim, que é completamente diferente daquilo que a gente está habituado, ver toda a gente de batina, portanto, têm sido experiências enriquecedoras e que também me fazem crescer enquanto pessoa.
Isto quer dizer, Padre Marco, que quando está no estágio, na seleção, nunca se esquece a atividade profissional. Há essa missa. Como é que funciona a gestão? Quando é que começa o atleta e quando é que começa o padre?
É fácil. O atleta começa no campo. É ali que começa o atleta. Nós, quando em todos os torneios, precisamente, o que marca o início do torneio é que sempre com a celebração da Eucaristia, no primeiro dia, onde somos recebidos, nos dão as boas-vindas. Mas depois, todos os dias, de manhã, há sempre a celebração da Eucaristia, para todos. E se há algo que é positivo, é esta plena comunhão. Eu costumo dizer que nós poderíamos ir para o torneio, quase poderíamos dizer como a gente assiste um filme na Netflix. A gente pega, descarrega, vê, mas é muito pessoal. E esta questão aqui do torneio esta comunhão, o facto de estarmos todos, derivado também de todas as línguas, mas a questão do latim, com alguns cânticos que faz parte da nossa gênese cultural, e isso leva-nos também a este convívio fraterno.
As seleções dos todos. Diferentes países.
Sim, correto? sim, entre todos. E isso marca muito positivamente este nosso encontro. Depois, naturalmente, quando vamos para o campo, aí sim, desde o momento em que se abre a porta para o pavilhão, ali começa então a vida do atleta. O sacerdote já ficou lá fora, embora vai nos acompanhando, porque depois dentro da quadra o espírito aí já depende de cada um. Há uns que são mais energéticos, outros menos, mas isso tem a ver um bocadinho com as características de cada um.
A tolerância de um padre atleta é diferente em relação à arbitragem, por exemplo?
Não. Nós vimos este ano que algumas faltas assim um bocadinho já, e durante os jogos vários amarelos que a gente foi assistindo. E isso quer dizer que, lá está, não vamos ali para passear.
Olhando para esta questão que o Marco estava a falar, foi jogador federado a nível sénior. Em termos de balneário, quais é que são as principais diferenças entre o futebol regular, digamos assim, e este futsal com atletas provenientes do clero?
É um bocadinho diferente. Digamos, ninguém dá aquilo que não tem. E o balneário de atletas é algo que, por vezes, já vai nascendo na pessoa. Já é algo que vai sendo natural. É um espírito, por vezes, que difere de todos os outros ambientes. Isto às vezes é como aquelas brincadeiras que se fazem que só ali no balneário é que se consegue fazer. Em mais outro lado nenhum se consegue. Ou seja, é algo que é sagrado. E há algumas diferenças.
Aqui o sagrado é uma expressão feliz.
Agora que com estes anos todos, que já se vai vendo algum ritual, que já vai havendo uma atmosfera também de pertença, de que realmente o balneário, que é uma coisa totalmente diferente. Eu posso, por exemplo, e aqui o Mister vai concordar comigo, nós tivemos dois jogadores que foram pela primeira vez, e um deles, o Paulo Godinho, portanto, é a primeira vez, ou seja, para ele o facto de equipar ali, estar todos juntos, para ele aquilo tudo era uma novidade, não é? Quer dizer, o facto de entrar, havia ali momentos, parece que estava completamente paralisado, que estava noutro mundo. Isso às vezes também torna-se positivo.
E este campeonato europeu é ligado exclusivamente à Igreja Católica?
Sim, à Igreja Católica. E no início deste torneio, tivemos precisamente uma mensagem escrita pelo Papa Francisco, que dirigiu a todos nós.
Portanto, o Papa, que é um grande adepto de futebol, do São Lourenço de Almagro, tem conhecimento desta competição.
Sim. E ele endereçou precisamente uma missiva...
Mesmo não sendo europeu.
Sim. E ele endereçou precisamente uma missiva, que depois foi lida precisamente na segunda-feira, quando nós estávamos, portanto, para o início da abertura do torneio, e precisamente o bispo de Timișoara, precisamente...
Da Roménia.
Da Roménia, leu precisamente a missiva, portanto, que o Papa Francisco tinha, portanto, exprimido a todos nós que participávamos naquele torneio. E isso para nós, naturalmente, também é um regozijo, é uma alegria que realmente também o nosso, digamos, pastor máximo, Papa Francisco, que realmente também partilhe connosco esta nossa alegria da fé.
É possível um dia imaginar uma competição destas a nível mundial? Eu pergunto isto porque a Igreja Católica tem um peso muito forte em todo o mundo, mas à medida que vamos alastrando da Europa para os outros continentes, há mais credos, há mais religiões. Padre Marco Gil, como é que olha para essa possibilidade no futuro?
Poderá. Se nós antigamente éramos 10, 12 seleções, neste momento somos 16, que pode chegar às 18, 20.
E... Porque a Rússia e a Ucrânia estão... Bielorrússia e a Ucrânia, que normalmente... E entram, este ano não estão
presentes. A Bielorrússia e a Ucrânia, E uma altura já entrou também a Espanha, a Alemanha também já entrou. Isto significa o quê? Que poderão estar mais ou menos. Por vezes tem a ver um bocadinho também com quem está à frente, alguém que realmente possa carregar um bocadinho, digamos, o piano e dizer não, não, vamos participar, vamos fazer isto. Agora, a nível mundial, poderá um dia acontecer, só que portanto, olhar para uma organização destas, que precisamente nós Portugal já vamos sentindo, eu organizei em 2008, e estamos a pensar em organizar daqui a 2 anos, portanto será próximo na Albânia, depois na Polónia e depois em princípio será cá em Portugal.
Em que cidade?
E ainda não, isso aí ainda está no segredo dos deuses, como se costuma dizer. São alguns aspectos que teremos que avaliar, porque depois acaba por, portanto, por ser um volume também de despesa que...
Disponibilidade e despesa.
Exatamente, porque estamos a falar de, por exemplo, este ano 200 e tal sacerdotes, uma semana, pequeno almoço, almoço, jantar, pavilhões, autocarros, ainda é uma logística um bocadinho assinalável.
Obviamente que estamos a falar de desporto, mas sabemos que esta área que nos apaixona acaba por dar exemplos para o resto do mundo, exemplos positivos e negativos. Nesse sentido, é possível imaginar a sociedade estar preparada para haver uma competição envolvendo diferentes religiões?
Sim, eu penso que sim, por um facto muito simples. Se nós muitas vezes pedimos aos outros para serem a diferença, pela positiva, se por vezes falamos no fair play, se muitas vezes somos nós que dizemos que temos que erradicar a violência, e falo por exemplo num aspecto, e isto às vezes começa nos nossos estádios, né? Quer dizer, a questão das camisolas, que isto ainda há uns tempos atrás foi muito falado, né? Quer dizer, que é a falta de tolerância. Se o pai é portista, o filho não tem que ser portista. O filho pode ser sportinguista, pode ser de Famalicão, pode ser do Braga, mas porque é que quando o pai vai ver um jogo, por exemplo, uma coisa muito simples, eu sou sócio aqui do Braga e também sou sócio do Gil Vicente e da minha terra do Desportivo de Lousado, mas se vou a um clube acompanhado com amigos, qual o problema de eu levar a camisola que me identifica com o outro clube? Porque é que tenho que ser banido? Porque é que as pessoas têm que me ridicularizar? Aqui a questão é, mas e a tolerância? Se um pai não pode dizer a um filho, não, não, tu vais ter que ser deste clube. Não, o filho também tem a sua apetência e com o tempo vai crescendo. E se um dia tem a possibilidade de ver um jogo Braga Sporting, então porque é que pai e filho não podem ir os dois ao futebol, cada um com a sua camisola?
Isso leva-nos a uma questão que é o facto de pais, mães inscreverem os filhos e as filhas como sócios no dia em que nasceram. E levando a questão para a religião, não podemos ter a mesma leitura relacionada com o batismo, em que a criança ou o bebê ainda não tem liberdade de escolha?
Aí são coisas diferentes. A questão é, no clube você só é enquanto paga cotas. Se não pagar cotas, eles depois esquecem-se e nem vão à sua casa. A questão do batismo não é uma questão de cotas. É algo totalmente mais profundo.
E espiritual.
Mais espiritual. É uma questão de amor, de fé, de esperança, e que ao batizarmos precisamente aquela criança, nós confiamos a Deus, mas também sentimos que ao longo do tempo a ação do Espírito Santo, precisamente na vida daquela criança, o vai proteger, independentemente se um dia mais tarde aquela mesma criança aos 20 anos disser eu não me identifico, não é isto que eu quero, está no seu direito. Portanto, as pessoas podem fazer isso. Só que no batismo o pai e a mãe, simplesmente o filho, se é fruto de um amor dos dois, então os pais, vivendo a sua religião, vivendo a sua fé, sentem-se de certa forma tocados e dizem, não, nós vamos agradecer ao Senhor o dom desta vida. E ao pedir o batismo significa acima de tudo que o dom do filho que tiveram também é um dom de Deus. E procuram que Deus os ajude realmente naquele momento. Porque se hoje formos a ver para a sociedade e perguntarmos a nós próprios, O que é que a sociedade nos apresenta de positivo? Quais são os mundos floridos que nós mais tarde iremos ter? E isso realmente leva-nos a algumas expectativas, leva-nos também a sentir qual é o verdadeiro caminho que queremos seguir. Agora, aqui o batismo na criança, como diz o Papa Francisco, é uma ação que o pai e a mãe deixam também fruto deste dom. A vida não é nossa. A vida nasce fruto do dom do amor. E se nasce, então nós confiamos e agradecemos. Ora, depois também parte sempre aquela questão, se somos pessoas de fé ou não. Eu costumo dizer que é como perguntar a nós próprios se somos pessoas de amor ou não. Porque eu acho que só pode viver feliz quem realmente vive o amor. E só pode dar graças a Deus no seu trabalho, seja onde for, quem realmente está disposto a amar. Eu recordo-me uma passagem de um bispo vietnamita, precisamente foi preso, teve 15 anos preso, simplesmente por professar a sua fé. Durante aqueles 15 anos, com o passar do tempo, então a máxima dele foi viver o seu dia-a-dia com alegria. Não podia haver lugar de tristeza nem de desprezo, não. O agradecer o dom da vida, estava preso com os outros, portanto, para ele era uma alegria imensa estar ali.
Não é
porque fazia algum sentido. Não se resignou. E isso mais tarde fez com que muitos dos presos que lá estivessem converteram-se, participavam todos os dias na Eucaristia, faziam adoração do Santíssimo Exposto todos os dias, precisamente com pão e vinho que levavam ao bispo, dizendo aos guardas que simplesmente eram medicamentos para o sacerdote. O sacerdote, com umas pingas de vinho, celebrava na palma da sua mão, com uns bocadinhos de pão. E isto para demonstrar o quê? Que muito da nossa vida não podemos viver resignados. Agora, a forma como nós vivemos, a forma como nós somos diferenciadores, acho que é um bocadinho caminho por aí. E a questão muitas vezes do futebol é essa mesma, não é só falar, mas é demonstrar. E daí que se calhar iríamos ter atitudes entre cristãos, ortodoxos, luteranos, evangélicos, protestantes, se calhar ninguém iria querer perder por causa da sua ideologia. Eu acho que depois não é isso que deve estar importante. O importante depois é demonstrar que não somos iguais àqueles que praticam a violência e que estamos ali para dar sinal de que vale a pena acreditar nesta graça que é o amor e o respeito ao próximo.
Estamos a falar de religião num programa de desporto, não é engano. Estamos na conversa com dois representantes da seleção portuguesa de clero. E ligado a esta questão do desporto praticado por padres, e sendo o Marco Gil talvez um pioneiro, pelo menos das pessoas com mais peso nesta vertente, ao longo de quase duas décadas em que participa ao serviço da seleção de clero, a imagem do padre a jogar futebol foi modificando ou mantém-se igual, se compararmos com o que acontecia há 15, 20 anos?
Não, foi melhorando, que a sociedade também melhorou, graças a Deus, né? Também não podemos sempre ficar na Sodoma e na Gomorra.
Como é que foi no início, quando dizia às pessoas que jogava futebol ou futsal?
Portanto, a maior parte dos meus colegas, portanto, na minha infância, toda a gente sabia que eu jogava futebol e amava o desporto.
Até porque
não é?
O desporto vem antes do exercício.
Exatamente. E muito desse desporto também, muitos dos meus colegas que jogaram comigo também fazia parte no seminário. E havia ali peladas rasgadinhas, mesmo com canelas a sangrar. Às vezes a gente até gostava que os prefeitos fossem jogar connosco só para acertar algumas questões que a gente tinha de táticas, né? Porque no salão de estudo eles mandavam, mas ali a bola era igual. Às vezes a gente controlava ali prefeitos e alunos, assim, aí prefeito hoje vem jogar, muito bem, então hoje vamos fazer as pazes aqui, não é? E era um jogo rasgadinho, acho que é um bocadinho que isso tem que ser. Agora, Claro que a mudança, sim, notou-se. Portanto, desde o início, a forma como viam o futebol, tanto vai jogar porque só se interessa por aquilo. Não, quer dizer, há uma vida totalmente para além da vida de sacerdote. Quer dizer, o futebol ajuda-nos a preencher, ajuda-nos também a saborear a alegria, ajuda-nos ao convívio, à comunhão. E neste momento, penso que acaba por ser até algo já normal. Uma coisa que no início as pessoas até viam aquilo com alguma, digamos, sério, mas será que isto é mesmo verdade?
Desconfiança.
Com alguma desconfiança. Hoje não. Hoje já assumem isso com alguma naturalidade.
Encontrou resistência dentro da igreja?
Digamos, não resistência, às vezes alguma desconfiança, mas isso faz parte da vida.
E houve casos, e acredito que ainda possa haver, de estar a praticar um jogo, estar a fazer um jogo e depois celebrar a missa, ou o contrário.
Sim, sim, já aconteceu isso.
É fácil mudar o chip?
Por vezes não. Por vezes não. Eu quando estava precisamente a paroquiar aqui na Póvoa de Lanhoso, ali numas comunidades, no primeiro um, dois anos ainda jogava. Ou seja, eu jogava tipo 3 da tarde e tinha missa às 5 e tal. Portanto, era terminar o futebol, tomar banho.
E jogava em Famalicão, na altura.
Exatamente, naquela altura jogava aqui. E isso, portanto, a gente vai aguentando, mas depois chega um ponto que não dá. E não dá porque depois a Eucaristia requer um bocadinho de concentração. E chegava a um ponto que chegava ao fim do dia e dizia assim, isto não pode ser que a gente chegue aqui completamente arrebentado. E porque o futebol também requer concentração.
E um desgaste emocional muito grande.
Muito grande. Nós podemos dizer que não, mas rebenta connosco.
Descarrega, dá para descarregar, mas depois também se carrega muito em termos emocionais.
Descarrega quando nós jogamos com amigos. Ok, vamos jogar com os amigos. Vamos numa atitude mais descomprimida. Agora, quando é uma atitude mesmo de querer ganhar, de vencer um campeonato, são pontos que estão ali em disputa, é lança-lança, é segundo a segundo. Quando chegamos à Eucaristia, é preciso também encontrarmos a nós próprios, e isso, por vezes, leva-nos também a baixar um bocadinho de descermos à terra e sentir o que é que realmente queremos. Daí que, por vezes, e daí que fui obrigado a deixar depois o futebol, precisamente porque já não conseguia conciliar.
Obviamente que o Ricardo Costa não vai fazer a prospeção dos atletas à igreja, ainda agora disse que as missas que acompanha são mais quando está em estágio, e a minha pergunta, esta introdução, é para fazer a seguinte pergunta. Como é que é feita a convocatória? Com base em que critérios? Até porque há treinos semanais, o que não é muito normal numa seleção, noutra seleção, seja de futsal, de handball, seja que modalidade for.
Sim, eu explico-lhe um bocadinho. Portanto, existe uma competição nacional entre dioceses, que é o Clerics Cup, né? Em que eles fazem uma competição nacional, e depois também se juntam durante...
E é todo o ano ou é concentrada a competição?
Não, é durante um período do ano. Um período do ano...
Primeira semana de julho.
O Padre Gil pode lhe dizer mais. Mas depois, essa competição é feita em 3, 4 dias. Eles também se concentram todos num espaço e essa competição é feita lá. Até lá, eles fazem os treinos das dioceses semanalmente também. Ali nessa competição é onde eu consigo perceber o que é que existe, não é? Faço a seleção, este ano éramos 19 ou 20, depois tive que, infelizmente, deixar alguns de fora.
Custa mais quando, setembro, por ser um padre ou é igual?
É igual, custa-me imenso também quando no dia-a-dia, quando no final de cada semana tenho que deixar alguém de fora. É igual. Temos que perceber que estamos ali com o intuito de fazer o melhor para competir. Aqueles que nós achamos, bem ou mal, por isso é que existe uma liderança, bem ou mal, temos que tomar as decisões e é com aqueles que temos que ir. Em julho termina a competição nacional, portanto existe a concentração das dioceses, fazem a competição nacional e termina. A partir de setembro começa a competição a trabalhar para o europeu, portanto o primeiro domingo de setembro é o primeiro treino da seleção a preparar o europeu do ano seguinte. Por exemplo, só para ter uma ideia, nós para preparar o europeu na Roménia, começámos em setembro a trabalhar todos os domingos até chegar ao europeu. Portanto, normalmente a convocatória são sempre na ordem dos 18, 19, depois poderá mais um ou outro, e vamos este ano conseguir levar 14 para a competição, os outros tive que infelizmente deixar de fora.
Isto funciona quase ao contrário do que no desporto, vamos designá-lo só para diferenciar, regular, ou seja, correto, normalmente há uma concentração de 2-3 semanas, dependendo se é uma grande competição ou não, e a época dos clubes acontece durante o período restante. Aqui acaba por funcionar um pouco ao contrário, dada a disponibilidade dos padres, neste caso.
Isto é um hobby que eles têm, é um hobby que eu tenho. Era humanamente impossível juntar padres das várias áreas geográficas, mesmo sendo a grande parte cá do Norte, ou a totalidade do Norte. Estamos a falar de padres que ao domingo fazem quase 600 km para treinar, 300 para cada lado. Portanto,
normalmente é em que cidade o treino?
Normalmente é em Ribadab, ok? É
na
Didax em Ribadab, que também foi algo que, quando me convidaram, eu aceitei porque era próximo da minha área de residência, porque era impossível me deslocar para estar a dar treinos, uma deslocação pontual como é o caso, tudo bem, mas se tivesse que fazer 200, 300 km todos os domingos estava fora de questão.
Há pouco falava com o padre Marcos Gil sobre aquele tempo em que jogava e depois ia dar a missa.
Sim.
Agora se calhar acontece o contrário, porque dá a missa ao domingo e depois tem o treino.
Correto.
Ao final do dia. E aqui com o Ricardo acontece o mesmo.
É verdade.
Pode ter um jogo no domingo pelo Cabeçudense e depois vai treinar.
É verdade. Aconteceram vários domingos que eu tive jogo pelo Cabeçudense Famalicão. E saí do jogo e fui dar treino. Nesses momentos é muito complicado. É um desgaste emocional muito grande de um jogo, ainda para mais um jogo numa competição nacional.
Estamos a falar de uma equipa que está a lutar para subir à segunda divisão, nesta altura.
Sim, é esse o nosso objetivo. Estamos em primeiro, faltam 6 jornadas para acabar. Estamos com mais 7 pontos com o Rio Ave e 12 pontos com o Boa Vista, que está em terceiro. E o objetivo é o projeto, com a entrada do Futebol Clube Famalicão neste projeto, não poderia haver outro objetivo senão a subida de divisão.
Estávamos a falar sobre a convocatória de serem padres do norte do país, dos 14 que estiveram no último europeu, originários de dioceses de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, isto falando a nível distrital, obviamente.
Correto.
Porque é que existe esta tendência de haver só atletas do norte do país? Quase como uma seleção do norte.
Sim, há várias pessoas a questionarem essa situação. Primeiro, na competição nacional, os que aparecem do Sul não têm tanta, portanto, capacidade como os do Norte relativamente à prática do futsal. Poderão haver padres da zona Sul que tenham essa capacidade, mas se não estiverem presentes na competição, nós não conseguimos ter essa percepção. E tem a ver um bocadinho por aí, portanto...
Ou seja, às vezes nem participam na competição nacional.
Pode não acontecer de alguns padres com qualidade até para jogar e não participarem, e se não participarem, porque ninguém é obrigado a participar, cada diocese chama os seus padres, aqueles que querem participar, e depois desses que querem participar, nós temos que escolher aqueles que nós achamos que são os melhores.
E aqui não há mercado de transferências.
Aqui não há mercado de transferências. É mais fácil um bocadinho.
Ainda em relação a este assunto, e olhando um pouco para o futuro desta seleção, em termos de patrocínio, sei que utilizam as cores de Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol. Há a possibilidade de, este projeto obviamente que é sério, mas dar uma imagem mais corporativa a esta seleção, dar a conhecer às pessoas, à sociedade, que existe de facto uma seleção de clero?
Isso já é uma área que não é minha, que não domino. A única coisa que eu posso dizer, porque tive também, ou tive essa ajuda em podermos ter a Federação Portuguesa de Futebol também a ajudar-nos no material, e aproveito também para agradecer ao Dr. Pedro Dias, no qual também somos
já
amigos
neste programa
já há muitos anos, muito bem, e foi a ele que nós solicitamos...
Vice-Presidente da Federação Portuguesa.
Exatamente, solicitamos esse apoio, já não de agora, e ele tem sido também uma pessoa inexcedível naquilo que é a colaboração desse apoio.
Em relação a isso, desde o início, lá está, nós fomos conversando com a seleção, mas o que é isto da Seleção Nacional de Padres Futsal? Ah, não, isto deve ser coisa que não vai durar muito. O que é certo é que desde 2005 até agora nós fomos sempre participando.
São quase 20 anos.
Fruto também das vitórias que fomos alcançando, também deu-nos a nós alguma legitimidade, e daí que a própria Federação, nos dois últimos torneios, que nos tem tanto auxiliado a nível de equipamento. E daí agradecer naturalmente ao Dr. Pedro Dias toda a ajuda, toda a colaboração. Os equipamentos neste momento são da Seleção Portuguesa de Futebol. A nível de viagens, custos e tudo mais, cada sacerdote assume as suas custas.
A título individual, nesse
sim,
caso.
Sim, sim.
E não pela diocese.
Não, não, não. Se não o bispo, então, matava-nos.
Ainda não há bispos a jogar futsal?
Ah, sim.
Há.
Mas na seleção?
Sim.
Na nossa não. Nas outras, sim.
Em Portugal ainda não há?
Não.
Mas há vários anos, a Hungria, tanto da seleção dos magiares, da Hungria, era precisamente o bispo, o guarda-redes. E este ano, num jogo que houve entre padres ortodoxos...
Na Roménia, um bispo também presente.
Da ortodoxia, foi precisamente esse sacerdote, que agora já não está na baliza atendendo à idade, mas que fez ainda o jogo pelas velhas guardas do futsal, tanto de padres de rito ortodoxo contra os de rito latino. Também no Kosovo, também o ano passado, num jogo, também chegou a participar o bispo precisamente de Kosovo, não, Montenegro. O bispo de Montenegro também chegou a participar
em
durante alguns minutos.
Foi quando foi?
Ou 2019,
sim.
Também chegou a participar.
Estamos a chegar ao final deste programa. Vou pedir uma resposta telegráfica a cada um. Ricardo Costa, nesta experiência como selecionador, já pensou, no caso de um ou outro jogador, algo do género, se não fosse padre, até podia ser jogador profissional?
Olha, eu não lhe posso dizer que era jogador profissional, mas posso lhe dizer que há um ou outro que eu gostava de trazer para o futsal. Sim, tenho essa capacidade.
Padre Marcos Gil, não vamos falar das polémicas que estão a envolver a Igreja Católica, só estou a introduzir este tema pela pergunta seguinte que vou fazer. O facto de haver uma seleção de clero, de futsal, podia ser de outra modalidade qualquer, ajuda a fortalecer a imagem da Igreja, na sua opinião?
Sim, ajuda.
Aproxima do povo?
Sim, acho que sim. Independentemente do que acontece, o sol quando nasce para bons e maus. Cada um de nós tem que saber qual é o caminho. E as decisões, todos os dias nós temos as decisões para tomar, boas ou más. O que faz de nós, um dia mais tarde, alguém que seja lembrado pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fé, é precisamente a capacidade de discernimento que vai tendo ao longo da sua vida. Nós, enquanto Seleção Nacional de Futsal do Clero, não quer dizer que vamos ser melhores ou piores, simplesmente o nosso tempo é orientado por aquela paixão que é a bola, e procuramos demonstrar, portanto, a todos os outros que somos felizes pela vocação que escolhemos, que nos sentimos alegres por servir a este Deus, e que tudo aquilo que por vezes de menos bom que vai acontecendo na Igreja, que nos colocamos inteiramente ao lado daqueles que sofrem, porque só assim é que a Igreja consegue fazer caminho. Simplesmente rezamos e pedimos às pessoas que connosco caminhem e que possamos olhar para o dia de amanhã com a diferenciação, não comparando-nos àqueles que fazem o mal, mas sim olhando sempre para Deus, que é o bem que nos deve orientar.
Aqui estamos a falar de uma seleção que representa a Igreja e Portugal, que representa o país. Muito obrigado aos dois. Agradeço as presenças de Marco Gil, o padre Marco Gil, que é natural de Famalicão e o capitão da seleção portuguesa de clero, de futsal, e também o treinador da seleção, o famalicense, o também famalicense Ricardo Costa. Esta edição do Rumo Desportivo, a número 122, foi dedicada à seleção portuguesa de clero, que se sagrou vice-campeã europeia no último campeonato realizado na Roménia. Fica por aqui esta edição. Até para a semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.